Direto do sofá.
Ah, meu Deus, já tá todo mundo rindo aqui nesse estúdio desse podcast. Vai, riam, por favor.
Começou bem, foi bom. Os bastidores são engraçados.
É uma piada fantástica.
É muito maravilhoso sempre contar com vocês. Amanda Garcia está por aqui. Tudo bom, Amanda?
Tudo bem, Paulinha.
Também temos João Guimarães.
Em carne e osso.
E eu, Paula Carvalho, neste podcast incrível, o Direto do Sofá, que tem página no Facebook. Você já foi lá dar o seu like, o seu joinha, o seu seguir, o seu compartilhar, enfim, o seu comentário, tudo mais que você puder fazer. Por favor, facebook.com/podcastdiretodosofá. Hoje é um dia heróico. É um dia em que vamos falar de uma série de herói.
Caiu o embargo? Já pode? The thing about war is...
Depois de cair o embargo, nós não somos dessas pessoas que têm ejaculação precoce
não.
E que resolvem dizer que são muito espertas, são muito malandras e assistiram
já
antes aos episódios e séries que não precisam de pessoas que já morreram. Bom, enfim, somos pessoas que estamos cumprindo com o contrato assinado e não demos spoilers da série no dia que ela saiu.
Exato.
Demos um tempo pra vocês.
No bar, você ficava assim, sentindo, ah, eu já vi, mas eu não posso falar. Eu já vi todos os defensores, não posso falar.
É óbvio que eu ficava no bar.
Falando... Eu falava assim, gente,
e dependendo de quanto eu bebesse, pode ser que eu tenha dado algum spoiler. Eu
de repente,
não sei. Pode ser que eu tenha.
O contrato deu uma vacilada,
entendeu?
Né?
Pode ser.
Sem ejaculação precoce, cara, os colegas de
gente,
profissão.
Gente, vamos ter calma aí, né? As pessoas estão tendo um tempinho pra assistir. E assim, pelo menos esperar a coisa sair... Pra você dizer se é ou não é, tá ou não tá.
Exato.
Entendeu? É, eu diria mais. A resposta do público também faz parte da sua crítica.
Lógico,
então,
como foi.
Então não dá pra você já decretar uma coisa antes de das pessoas terem assistido.
É. Tem, eu posso
a gente
fazer
tem
um desabafo,
feeling,
então.
Mas é verdade que às vezes o que os outros falam, o público mesmo. Tô falando dos outros, não outros críticos. Porque eu nem me considero crítica, né? Eu me considero uma grande amiga que dá
entusiasta.
Dicas.
Eu
é, exatamente.
Fazer, exatamente, mas é o grande proposta do nosso podcast. São três amigos que estão te dando dicas pra você assistir. Eu acho que assim... É, todo mundo sabe se esse podcast é feito por jornalistas, né?
Eu sou publicitária, que fique bem claro. Sempre gosta de falar que eu sou publicitária, que tira toda a isenção que eu
existe. Mas assim, eu acho que assim, é exigido uma coisa do jornalista.
Né?
É exigido uma coisa do jornalista, que é o senso crítico. E o jornalista, o senso crítico é muito importante pro jornalista, e eu cobro isso das pessoas que trabalham comigo. Só que não adianta, existe uma diferença muito grande entre você ter senso crítico e você ser chato.
Uhum.
Se você reclama de tudo e tudo você quer ter crítica, você não tem senso crítico, você é um chato.
Isso,
e infelizmente você tem espaço em algumas mídias, grandes portais, grandes TVs e grandes jornais que te dão espaço, mas você não passa de um cara chato que vai falar de mal de tudo.
Nossa,
você
hashtag
é um cara...
indiretas.
Indireta não, é direta. Você é um cara ou uma mulher que no bar com certeza ninguém te aguenta. Ninguém te aguenta porque você reclama de tudo.
Quando
você
chega, as pessoas pensam assim, lá vem ele.
Exato, lá vem
ou
o chato.
Ela.
Não gosta de nada. Então, você ter senso crítico é a premissa básica do jornalista. Você ser chato porque você quer falar mal de tudo e quer dar uma opinião do contra, meu amigo, cara, sei lá, vai fazer outra coisa.
O João acabou de largar o microfone, drop the mic, sabe?
Drop the mic.
Acabou de acontecer.
Zopilou o fígado aqui nesse podcast.
Respirei.
E tudo porque hoje a gente vai falar de Os Defensores, esta série Netflix que estamos esperando há quanto tempo? Há muito tempo, não é?
Nossa.
Desde que
Nossa.
Eu ouvi o anúncio de que haveria uma parceria Netflix-Marvel.
Uhum.
E aí começaram as séries a aparecer por aí. Então, Demolidor a primeira. Uma série que até foi elogiada, né? Eu até também consegui assistir, assim... Eu falo eu, gente, porque eu sou aqui o parâmetro da pessoa que não é a louca da série de herói. Não é todo herói que eu gosto mesmo. Eu sou bem reticente, então eu tô desse lado do pessoal que de repente acha que não vai se interessar. Então vamos lá, Demolidor saiu a primeira temporada.
2015.
Mas a galera basicamente gostou, foi uma série que foi bem recebida.
Uhum.
Depois a gente teve Jessica Jones, que eu acho que foi a série mais... bem recebido, se bem que Demolidor também, essa primeira temporada, né? Então Jessica Jones também bastante elogiada, eu também
até
assisti
até por ser uma série com uma heroína mulher, né?
E ela...
uma mulher tocando que no cinema, por exemplo só teve depois com Mulher Maravilha, né?
E que demorou, hein?
Demorou a vida, né?
Porque Mulher Maravilha, lançamento agora.
Uhum.
E Jessica Jones bem antes, a galera também gostou. Aí teve Veio antes a segunda temporada de Demolidor ou primeiro?
Segunda temporada de Demolidor.
Aí que houve uma queda aí, né? E desmento, mas enfim, nada que ainda não comprometesse o pessoal que continuava firme e forte gostando de Demolidor. Aí a gente teve Luke Cage, o barco começou a naufragar, né?
A gente mesmo falou aqui que...
O João, que
sou
estava
fã,
ansiosíssimo e é fã.
Aí eu falei que não, não dá. Eu acho que assim, tipo... Foi uma série que teve 13 episódios, capítulos, né? E a história bem arrastada, não era um herói tão conhecido. Tipo, tudo que eles acertaram na Jessica Jones, que não é uma heroína tão conhecida do
público...
Do público. É, eles conseguiram acertar e apresentar muito bem. Já o Luke Cage não era aquele personagem. Foi muito arrastado, muito... muito... Essa realmente foi...
E aí?
Ficou aquém.
Aí o barquinho começou a afundar. Aí veio aquele gatinho, aquele cara lindinho.
O moleque piranha.
Punho de ferro. E também deu problema, né? Em geral, o pessoal não gostou. Apesar de que, acho que... Olha eu falando aqui, defendendo. Mas não é defendendo, é que dava pra assistir, assim. É que não era bom.
Exato.
Era você leve assiste, até, mas... você ia vendo, mas
entre
não...
Lucky Cage e Punho de Ferro.
Punho de Ferro.
Punho de Ferro. Punho de Ferro pra mim.
É assim, Punho de Ferro assim,
eu acho que ainda fico com
o
Luke Cage.
Ah, então você odiou Punho de Ferro, né? Você tá vendo? Então essas duas foram aquela corda bamba que a gente chegou a falar, caramba.
Deu ruim,
será?
Deu ruim.
Tudo isso, assim, mostra que os defensores tinham uma responsabilidade grande.
Exato.
Que era reconquistar a galera e falar, calma, vai dar tudo certo.
Uhum.
Né?
É, porque ia juntar todo esse povo, isso a gente já sabia, que iam ser apresentados os personagens, depois todos juntos pra uma série em que eles estariam ali, né, enfim, lutando por alguma coisa. E aí tinham esses dois personagens muito bons, esses dois personagens meia boca. E essa decrescente, né, porque
sim,
se fosse uma crescente, tipo, veio Punho de Ferro, ninguém gostou muito, não, não. Mas aí veio Jessica Jones, a galera pirou, e aí os defensores.
Mas não foi, já começou.
Foi ao
muito
contrário,
grande,
né?
Do alto ali.
Mas,
né?
Mas é isso, eu vejo como uma estratégia boa. O Demolidor, ele é um herói que, assim, mesmo que você não tenha contato com o HQ, você
conhece
meio
mais,
que conhece. Né? Ele tá no nível ali de um Thor, de um Homem de Ferro, etc. Aí se você começa com Demolidor, a hora que começa com Punho de Ferro, desculpe, a hora que chega em Demolidor, você fala, ai meu, será que eu vou?
É, você já chega duvidando, né?
Eles acertaram pra ter o benefício ali da dúvida.
É, eu não sei. Eu ainda tenho a teoria de que eu acho que o ideal era ter os defensores primeiro, pra depois se aprofundar na vida de cada um deles. Essa é a minha loucura. Por quê? Porque como eu não me apeguei a nenhuma e eu gostei de defensores, apesar de não ter terminado e estar aqui para tomar spoilers hoje, já aviso a todos, porque esse podcast sempre tem essa intenção de se aprofundar mais.
Sim.
Então, eu sinto o seguinte, que o que eu acho que foi arrastado nas séries que menos me interessaram, não acontece isso em defensores, porque você tem muitas coisas pra explicar, muitos heróis pra se encontrar. Eu acho que também, por outro lado, eles já estão um pouco mais confortáveis e investiram um pouco mais nas cenas de luta. Que não que fossem ruins, mas enfim, eu acho que agora estão bem melhores.
Uhum.
Então tem os caras que lutam lá, o karatezinho. A Jessica Jones dá os seus parcos socos ali, mas dá. E aí, conta todo mundo
brilhando
junto, fica mais legal, entendeu? Eu acho que, pra mim, se eu tivesse visto defensores, talvez eu ficasse mais interessada em entender a história da Jessica Jones e do em me aprofundar. Por que é que esse Demolidor tem problema com fé? Uhum. Qual será que foi o lance dele com a Elektra? Porque uma das coisas legais de Defensores é que quem não assistiu as outras séries vai conseguir assistir e vai conseguir entender. Claro, vai perder uma coisinha ou outra.
O que é o tentáculo, o que não é.
E depois, se quiser, volta e assiste a temporada respectiva.
Mas não é
mas
nada que
pra
dane a experiência, né? Não é que você fica totalmente perdido e fala, meu Deus.
Quem são os caras? Sei. Por que
não
conhecem
é nada,
tais pessoas?
Não é mesmo, nada assim.
Mesmo porque a vilã principal, apesar de ela ser de uma gangue, que é o tentáculo, que a gente já tá vendo há quatro séries, essa vilã principal ela é apresentada agora. Então, a Sigourney Weaver aparece que a hora
todo
que ela aparece...
Todo mundo conhece ao mesmo tempo.
É, eu, você, a Paulinha que assistiu tudo, é o cara que faz de Defensores.
Isso aí. E o lance da série, a minha experiência com a série é assim. Começou já naquela ansiedade, eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar, eles vão se encontrar, eles vão se encontrar.
Como?
E a
como
melhor...
resolver esses encontros,
e a melhor
né?
parte é que eles fizeram de um jeito incrível. É muito bom o episódio que eles finalmente se encontram. É muito, muito, muito bom. Você fica satisfeito de ver aquela cena. E é a cena mais importante da série, na minha opinião. Porque, assim, se der errado, a série inteira deu errado.
Deu errado.
E aí colocaria em dúvida toda a parceria Netflix-Marvel. Mas não, foi muito, muito bem executada. E eles conseguiram montar de um jeito que os quatro heróis... A gente é apresentado ao melhor dos quatro. Então, assim, Punho de Ferro é Chorão, mas aí vira o Luke Cage e fala assim, cara...
Segura
você é um privilegiado.
Eu sou boa.
Para com isso, mesmo sem o punho aí que brilha, você já é um milionário. Então, baixa sua bola aí. E isso é muito legal. Então, a gente viu de novo os quatro no que eles têm de melhor.
E a Jessica Jones investigando.
Sim.
Ela sozinha, ela vai lá no cartório, vai achando as empresas, ela vai vendo que é tudo a mesma pessoa. Sozinha, sem trocar de roupa, ela não toma banho em nenhum momento da série, né?
Bom, em nenhum melhor momento da vida.
Da
melhor
vida.
Pessoa.
Ela tá com a mesma
até
roupa.
Hoje.
Minha
preferida
absoluta. 20 temporadas. Uhum. E isso sem razão. E os quatro chegam ao mesmo tempo no lugar onde eles se encontram, porque que tava todo mundo seguindo a mesma pista.
É, eu acho que, meu, e também ter os encontros eventuais de duplas aí,
também
anteriores,
é
que é legal, porque nessa hora, como um não conhece o outro, é isso que é legal pro espectador que não assistiu os anteriores. Um não conhece o outro, então de alguma forma, eles se apresentam.
Luke, né?
A não ser a Jessica e o Luke Cage que se encontram.
Oi.
Tiveram um chega mais. Mas, e mesmo assim, mesmo que você não saiba disso, depois você vai pescar essa história. Porque eles têm
verdade.
Um mini papo que falam, pô, você podia ter me ligado, né? Você sumiu, ah, tá bom, que coisa. Então você fala, bom, tiveram algo no passado. Se eu tiver afim, vou ver Jessica Jones e Lucky Kate pra saber que algo foi esse. Mas o que eu acho é que, como eles também estão se conhecendo e se apresentando, a gente consegue entender quem são eles. Porque um não sabe que o outro é o punho. O outro não sabe que a outra é forte, que o outro tem a pele que não fura.
Exato.
Entendeu?
Exatamente.
Então, tudo isso... E mais legal ainda, não ficamos escravos de flashbacks que tem
isso.
que explicar a história
momento.
Inteira. Porque isso é chato pra caramba.
É.
Né?
Não tem nenhum flashback de outra série.
Não.
A gente não é apresentado nunca.
É só falado rapidamente, assim. Aí, tipo, você já entendeu, beleza. Quer se aprofundar mais? Vai lá e você vai ter que ver.
Mas... Electra morreu. Pá! Sabemos disso. Mas em nenhum momento mostra a ceninha
ela revivendo.
Como é que foi?
Tá
na segunda temporada.
Aí,
é isso aí.
Eu acho que isso eles foram muito inteligentes em resolver as coisas assim, rápido. E pra todo mundo, não fazer uma coisa que é só pro fã, só pra quem assistiu, né?
Diferentemente do que as pessoas falaram por aí, né, Paulinha?
Você acha que fizeram só pro fã? Eu não... falaram, você não, né? Alguém falou.
Não, não. Não é que as pessoas falaram, tipo, que você acabou de dizer. Resolveram rápido tudo. É no terceiro capítulo, terceiro ou quarto, eles já se encontram.
Não, eu acho que foi super... Eu gostei. Bom, vocês sabem que a gente também, como muita gente da imprensa, pôde ver quatro episódios anteriores. E eu assisti e, surpreendentemente, falei pra vocês. Gente, eu tô gostando.
É, então. Pois é. Inédito.
Inédito. Inédito completo. Queria saber o que realmente ia acontecer. E acho que deu certo juntar eles. Porque podia ficar muito nada a ver, né? Às vezes não
rola
química.
Química. É isso.
Exato.
É isso.
Eu acho que deu até mais.
Deu liga
porque,
ali.
Porque, claro que a Jessica Jones a gente já gostava. E o Demolidor, o pessoal tinha mais apreço, né? Pelas séries terem dado mais certo. E porque os caras são os atores, talvez, um pouco
mais
superiores, talvez, eu querendo dizer aqui.
Sim,
não quero me comprometer,
atores.
Mas
quais
parece
dois?
Que são. Mais
Jessica Jones e o Demolidor.
Não sei.
São melhores atores, sem dúvida.
Eles são... Tem mais presença, no mínimo. O mínimo que a gente pode dizer. E misturar eles com os outros, ajuda os outros.
Sim.
Porque
exato.
Quando ela dá, ela dá uns fora no cara, é bom pro cara, que é bom pra ela. Então é meio um ganha-ganha geral. E eu achei que ficou bom, cara. Ficou legal, finalmente, pô. Tô feliz.
O que a Amanda falou nos bastidores pra mim, ela, assim, devido às proporções, é um Vingadores, né?
Eles repetiram essa forma.
Repetiram. E, cara, manda mais fórmula.
É isso,
sabe?
É isso aí. E é um desafio super grande, porque os Vingadores é a série de reunião de heróis.
Uhum.
Liga da Justiça vem aí no ano que vem. Ano que vem, esse ano?
Esse ano, eu acho.
Esse ano. Enfim, Liga da Justiça vem aí com... Puta peso, né? Porque eles precisam ir bem. Eles precisam equiparar o sucesso que é os Vingadores.
E são os heróis mais importantes.
Estiveram na tela do cinema e no imaginário.
E no nosso imaginário, na nossa
também,
vida, na
claro.
Vida das, das crianças,
exato.
Adolescentes. É o Batman, o Super-Homem.
Tipo. Mulher Maravilha, pera lá.
É. Então fazer isso com heróis não tão conhecidos já é assim. É uma aposta. E eles conseguiram repetir de um jeito que funcionou pra caramba. E agora abriu o universo, né? Pra mim, a minha expectativa daqui pra frente, porque a gente vai falar mais pra frente as séries que vão continuar nessa timeline Marvel Netflix, mas a minha expectativa é que o universo do cinema e da TV possam se cruzar.
Ah, eu queria muito,
que
mas
também
não
vai
sei.
Ser bom. Ah, eu acho que pode acontecer.
Gente, desculpa, eu que não sou experimentada, super ligada a isso. Em que momento isso pode acontecer?
Agora no próximo Vingadores. O próximo Vingadores é um evento chamado Guerras Infinitas. Nos quadrinhos, esse evento reúne
todo mundo,
todos os heróis possíveis para enfrentar um cara chamado Thanos.
Que é um
vilão que a gente já vem sendo apresentado nos últimos Vingadores. Esse cara, ele reúne umas coisas chamadas Joias do Infinito. É uma luvinha que ele tem lá, pá.
Com as
cada
pedrinhas.
Luvinha dá uma. cada pedrinha que ele bota nessa luvinha dá um poder diferente. A hora que ele junta a luva com. É tipo o Senhor da Morte do Harry Potter.
Sei.
A hora que ele junta a luva com as cinco pedrinhas, ele vira o ser mais foda e forte do universo. Então quem tem que juntar todos os heróis nos quadrinhos. Então teria espaço pra juntar os defensores também.
É, então.
O Demolidor é de essencial importância. Nos quadrinhos, né?
Sim. É, aí tá vendo? Já tô super vendida nessa história, mas seria interessante.
Não, mas é legal. Já aconteceu em Agents of S.H.I.E.L.D. Eles trabalharam junto com o primeiro Vingadores. Então
isso.
A Batalha de Nova York lá, que também é citada nas séries. Teve ali um overlap, uma participação do Phil Coulson. Enfim, já aconteceu, mas num nível foda não aconteceu ainda. Então pode acontecer. Já pensou, pinta um Hulk lá no meio da terceira temporada de Demolidor? Ia ser legal pra caramba.
É.
Mas aí é uma questão financeira também, eu acho que
então,
talvez...
Então, existe chatice, né?
É.
De estúdio e tudo mais. Mas pode acontecer. Ué, por que não?
É, não sei. Principalmente com esse afastamento Netflix, Disney nos Estados Unidos. Falam que não vai afetar em nada, né?
Uhum. Mas...
Olha...
Ainda tenho minhas dúvidas a respeito disso,
o tempo
né?
vai dizer, né?
Só o tempo dirá. Mas enfim, a verdade é essa, gente. Você não assistiu as anteriores?
Gostaria de assistir
agora? Pode assistir, vai dar tudo certo. Você vai entender, talvez se empolgue pra pegar as que já passaram. Assistiu as anteriores? Quer fazer a maratona? Se é que já não fez, porque muito provavelmente quem já assistiu já fez. Assiste, depois também conta pra gente o que é que vocês acharam. Porque às vezes as pessoas não gostaram de tal coisa, ou de uma ou de outra. Enfim, cada um com seus problemas, não é verdade?
Ah, sim.
Sim, verdade.
Mas a gente tem todos os elementos que a gente busca. Tem o humor, que também
que é
são momentos muito bons, geralmente com a Jessica Jones.
É.
E tem também o lance das lutas, que nossa, é
isso
um
evoluiu
desbunde,
muito,
assim.
É, evoluiu muito de todas as séries.
As lutas são absurdas. Eles finalmente saíram do corredor, tem uma luta no corredor, mas eles saíram do corredor, que era um negócio...
Que
era bem marcado, porque a primeira cena em
esse
Demolidor é muito boa.
Esse encontro que você falou é no corredor.
Era o corredor, claro.
No corredor.
Que eu acho ok, entendeu? É emblemático. Mas eles também expandiram essas cenas, os golpes, os efeitos.
Tem demonstração de força,
bons.
Você percebe que isso eu tinha sentido falta, principalmente no Luke Cage, na Jessica Jones um pouco e no Punho de Ferro muito. Eles são, tipo.
Heróis.
O Punho de Ferro, ele é o maior lutador da história. Ele tem um punho que brilha. O Luke Cage não é a prova de balas. A Jessica Jones, ela voa. É que isso ainda não foi bem explorado, mas ela voa, saca?
Mentira que ela voa.
Ela voa.
Ela voa.
Ela voa.
Cara, ela não tá voando
ainda. Mas ela não aprendeu
ainda.
Não aprendeu.
Mas isso ok. Porque
é que isso, ela
isso
dá uma voadinha no último episódio.
Uma voadinha.
Rola uma voadinha.
Uma voadinha essencial, inclusive.
Essencial. Mas ela voa.
É.
Só que isso ela tá meio que. Ela fala, eu meio que salto longe.
É.
Ela não se tocou ainda que ela voa, né?
Isso.
Ela falou, salto longe. E no Defensores, dá uma brincadeirinha que em vários momentos você vê que ela voou. Só que isso fica muito subentendido. Assim, ela pula um prédio, ela pula por cima do prédio.
Ela pula um quarteirão, assim, basicamente.
Mas então, isso foi bem mais mostrado agora e pode ser muito melhor mostrado. Tipo, eles são super-heróis. Então eles têm superpoderes.
Eles estão à frente, né?
Exato. Eles são...
que eles ainda não têm essa ciência, vocês acham? A gente já tá acompanhando bem o começo do começo.
Alguns deles sim, total.
O próprio Demolidor já tava quase que desencanando. Ele tem problema, né? Ele é meio problemático.
Ele se tortura muito das coisas, né? É verdade.
Olha,
o
mas eu acho
dele.
Que então o balanço foi positivo, não é? Foi maravilhoso.
Sim.
E a gente tem algumas outras séries que a gente tá de olho aí pra assistir. Então, você que acompanha pela Fox Life, por exemplo, This Is Us tá passando. Um drama carregadíssimo, né?
Muito premiado.
Muitíssimo.
Indicações.
Acho que são 9 indicações ao Emmy.
Uma coisa assim.
3 Globos de Ouro, se eu não me engano. Sei lá, é muito prêmio, gente. Já rolou muito prêmio pra This Is Us. E agora, vocês podem assistir pela Fox Life, se eu não me engano, é toda terça-noite. Mas quem é assinante premium pode assistir, já tá toda a temporada disponibilizada. no aplicativo para assistir. E o primeiro episódio também tá free até setembro. Se você quiser assistir ao primeiro episódio, né?
Dá uma chance, uhum.
E quem sabe se apaixonar e quiser assinar o canal, tá aí a oportunidade. É, tem uma outra série que a Amanda já assistiu.
Vai ser tema aqui, o Atypical, da Netflix. São só 8 episódios. É bem legal a série. É sobre um menino autista. Mas não é uma série dramalhão. Então a gente acompanha a família dele. A mãe, o pai, a irmã. E ele quer arranjar uma namorada. Só que ele é extremamente, assim, absurdamente sincero. Então ele tá num encontro, a mocinha vira e fala pra ele assim: eu tô contando essa cena pra todo mundo, pra todo mundo assistir.
Tá.
A mocinha fala assim: ah, eu sempre achei que você tem um nariz meio grande. Ele fala: mas você tem. Super sério, assim. Então é bem divertido. São cenas bem legais e vai super rápido, o elenco é bom. As histórias paralelas também. Nós temos alguém pra odiar nessa série, mas não vou dizer quem. Quando for assunto, a gente conversa de novo sobre.
Bom, então tá dada a lição de casa, Atypical. Quem quiser ingressar na maratona This Is Us. É, infelizmente, a semana que vem a gente vai ter que falar de Game of Thrones.
Maravilhosamente.
Porque a gente tá na reta final, né? A gente tem um último episódio aí que tá sendo ameaçado de vazar pelos hackers.
Ou pela própria galera da Espanha.
Ou pela própria HBO, a gente ainda não sabe quem é que vai cometer o erro primeiro.
Quem que vaza primeiro.
Mas... que, enfim, também tá polemizando bastante. Tem muita gente falando que a série virou fanservice, né? Tipo, só entrega pra fã, entrega. É, deixando de cuidar aí de roteiro e de personagens. É, exatamente. Mas esse papo, eu acho que a gente tem que ter depois do último episódio. É uma temporada curta, né? 7 episódios apenas.
Uhum.
Uma penúltima temporada. Muita coisa pra resolver. Vamos falar bem da verdade. Não dá mais pra sair matando todo mundo. Acho que a gente já tá numa hora onde as coisas têm que, né, tomar um rumo. E a verdade é a seguinte, já vou dar um spoiler aqui. Eu tenho certeza que nada será resolvido nessa temporada, tá? Esse último episódio vai ser assim... Se vocês acharam que o penúltimo passou rápido, não. O tempo, nesse, o tempo não vai passar nunca mais.
Eu tenho uma definição, uma única. O Jon Snow e a Daenerys, eles vão se pegar e não vai ser pouco.
Bom,
eles vão se pegar. Nossa, eles vão se pegar e não vai ser pouco.
Vai. Você acha que eles vão se pegar muito?
Muito. A gente tem que fazer
mais
uma.
Nessa temporada?
A gente vai ter que ter mais uma temporada.
Só pra eles se pegarem.
É. Entendeu? Eles vão se pegar muito.
Mas você acha que nessa temporada. Calma, peraí. A gente ainda não viu esse último episódio, hein, galera? Você que tá ouvindo aí esse podcast, não sei em que dia do ano da vida. Você acha que eles vão se pegar ainda nessa temporada?
É que tá tenso o que tá rolando, né? Tem muito dragão, tem muito rei gelado e tal.
Mas faz esse tempo, né, gente?
Rei gelado.
É, faz esse tempo.
Faz tempo.
Eu acho que eles vão se pegar essa temporada.
Você acha que nesse último episódio haverá a chance de um rally rola entre Jon Snow e Daenerys?
Haverá nudez.
Nudez e sexo.
Melhor nudez do que no nosso. Mas...
Não,
haverá nudez.
Haverá? Nessa temporada, você também?
Eu acho que não.
Não?
Eu acho que eles só vão efetivar alguma coisa na próxima temporada.
Será?
Tá? Eu tenho quase certeza disso.
Nossa, mas vai ser uma espera, hein?
Não, mas assim, eu vou te falar, envolvidos eles já estão.
Já estão.
Porque o Jon Snow é um cara que só transou com uma mulher na vida. Então assim, tipo, ele poderia estar casando com ela agora. E sem transar, porque é da vida dele isso, viver sem sexo. Você entendeu?
Ele é desse jeito, né?
É, ele não liga.
É verdade.
Ele só tá esperando o inverno chegar e tá tudo bem, entendeu?
Uhum.
Tipo, é isso pra ele. Ele não é um cara transante.
É verdade, não é um cara transante.
É, ele tá de boa em apenas ir pra muralha, tava tudo bem pra ele ficar lá. Sem mulher, entendeu? Por acaso fui pegar uma ruiva... ali, selvagem, tipo, foi quase obrigado a pegar a mulher, que senão ela mataria ele, aquelas loucas. Entendeu? Tipo, então, pra ele, ele poderia estar casando agora. Agora, eu acho que o sexo mesmo vai acontecer só na próxima temporada, mas eu acho que vai acontecer também. Também estou torcendo por isso. Apesar de que é bom, isso é uma coisa legal, porque a gente ignora o fato de eles serem familiares.
Rola incesto.
E tudo bem, porque afinal, eu já estou torcendo até para a Cersei ter o filho dela. Entendeu? Eu estou nesse nível. É assim. É, e ficar com aquele irmão, porque afinal, tudo bem, Jaime. Eu até já gosto de você, tá tudo certo. É isso. Vamos esperar, vai ter esse último episódio. Então, a semana que vem, muito Game of Thrones. E fica a lição aí pra vocês assistirem Atypical. Tem muita gente que sempre pede, né? Uma série rápida, nananã. Então, dada a dica pra vocês, assistam. E a gente se encontra a semana que vem nesse podcast. Não esquece de compartilhar, de mandar pros amigos, né?
Uma mãe marca.
Por play, 10 vezes, tem sem estar ouvindo aquelas loucas.
Todos. Tem Carvalho JP, João Antigão, Amanda Assiste.
Tudo gostamos. Lá no Twitter pra reclamar, pra mandar ideia. Também tem um monte de gente mandando Atypical pra gente assistir. Então, Atypical, ó, vamos atender aí a vontade de vocês. E mandem pra gente expectativas pra esse episódio final de Game of Thrones.
Teorias.
Vamos tentar fazer um bem bolado aí de teorias maravilhosas pra gente trazer aqui na nossa próxima edição. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueçam de ir lá no Facebook, facebook.com/podcastdiretodosofá. E até a próxima, queridos.
Sucesso.
Aquele abraço.
Direto do sofá.